Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Matheus Lima e este é mais um podcast do Racionalizando. Bom, no episódio de hoje eu trouxe uma pessoa que é meu ídolo, né, para falar sobre nutrição e sociedade, que é uma pessoa que eu admiro muito, que na verdade é meu irmão. E aí eu vou deixar ele se apresentar para vocês.
Oi, oi galera. Meu nome é Lucas. Eu sou estudante de nutrição da UFRJ e atualmente eu estou no sétimo período e espero conseguir contribuir um pouco aqui para o podcast do professor Matheus Lima. E como ele falou, nós somos irmãos, então talvez a conversa possa em alguns momentos assumir um tom cômico, mas vocês relevem, por favor. E espero conseguir contribuir pro tema de uma maneira que seja relevante para vocês. E é isso, vamos ver no que vai dar essa conversa aí.
Não é estranho para você falar comigo, tipo, meu irmão professor? Gente, é irmão, cara. Escuta aí. Essa tipo assim, é o meu irmão professor.
Então, quando você me chamou para conversar aqui um pouco, essa foi a primeira coisa que eu pensei, assim, no, na questão da formalidade, sabe? Falei, cara, não tem como ter uma conversa séria com o Matheus, sabe? E, tipo, porra, moleque é professor. Enfim, mas eu vou me esforçar aqui, cara. É estranho, sim, mas fazer o quê? A vida é assim, né? É feita de estranhezas.
Caraca, é engraçado pra caraca, porque a gente, na verdade, a gente só fala tipo, rindo e não necessariamente sério. Mas é uma experiência nova. Então, basicamente a ideia do podcast de hoje é a gente refletir junto sobre a questão de como a alimentação, como a nutrição é importante para a sociedade, como isso está presente no nosso dia a dia e como, na verdade, a gente pode também interpretar muitas coisas do nosso cotidiano a partir desse prisma. E aí eu queria perguntar para você, isso eu nunca te fiz essa pergunta, na verdade, por que estudar nutrição?
Bom, aí a sua pergunta é por que estudar nutrição ou por que eu estudo nutrição ou por que eu escolhi estudar nutrição? Porque, assim, né? O porquê estudar nutrição, eu acho que isso vai do indivíduo, sabe? Como escolha individual. Mas se forem os meus motivos, né, de estudar nutrição, esses motivos, eles... O que me levou a fazer nutrição, na verdade, foi um ponto em específico, mas depois de estar cursando, eu percebi que tem toda uma trajetória de vida que me levou até isso, sabe? Então, antes eu queria ir para engenharia, né? Que era uma área que eu me interessava bastante, inclusive me interesso ainda, mas eu não me via, não, chegou um determinado momento que eu não conseguia me ver atuando como profissionalmente como engenheiro ou alguma dessas áreas relacionadas a exatas, enfim. E aí calhou durante esse processo, né, meio que de desilusão com a possível futura profissão, eu passar por um processo de emagrecimento, onde eu tive a oportunidade de pesquisar um pouco mais sobre alimentação, né, tive contato com nutricionista, enfim. E aí me deu um estalo de que talvez essa fosse uma área interessante de eu atuar. E essa foi a virada, assim, que fez eu definitivamente ir. Mas, durante o curso, né, eu percebi, que, como eu falei, que isso veio se construindo desde lá de trás, sabe? Então, a minha relação com a comida, com o cozinhar, os afetos com o alimento, com determinados alimentos. Então, a comida, ela está na nossa vida, né? Desde quando a gente nasce até quando a gente morre. E envolvido no meio desse processo, você tem todos os significados que você atribui e tal. Então, tem diversos fatores que acabaram me levando para isso.
Ah, maneiro. A gente, acho que nunca, de fato, nunca tinha te perguntado isso. Uma outra coisa que você falou, porque eu escolhi estudar nutrição e por que a gente tem que estudar nutrição? Então você respondeu a primeira agora, e você acabou construindo essa pergunta e eu te devolvo ela, né? Por que a gente tem que estudar nutrição?
Então, isso a gente pode, na verdade, desmembrar em vários sentidos, em várias importâncias. Tem um aspecto que eu acho importante, que é a questão de estar ciente, por exemplo, do direito humano à alimentação adequada, sabe? Então, você só pelo fato de nascer humano, você tem o direito, né, um direito universal, a ter o acesso ao alimento. E não só o alimento por si, tem que ser uma alimentação adequada. E o adequado você também pode, né? Você tem que extrapolar os sentidos de adequado, que isso é tanto culturalmente quanto nutricionalmente e em quantidade suficiente para que aquele indivíduo tenha saúde, vamos dizer assim. Um outro aspecto importante de se estudar nutrição é a questão da saúde, e aqui eu vou, né, de certa forma dar uma reduzida nesse sentido, porque a gente tem um sentido ampliado de saúde, né? Então saúde não é só mais aquela relação de você ter a ausência de doença ou só ter o seu organismo teoricamente funcionando da maneira correta, né? O conceito de saúde ele é muito mais amplo, então um completo bem-estar, você tem a questão do bem-estar social, do bem-estar psicológico, então são uma série de questões. Mas aí, trazendo a nutrição, né, então é importante você saber fazer boas escolhas alimentares, sabe? E fazer boas escolhas alimentares também não necessariamente quer dizer que você, aquela, né, tipo, a galera, por exemplo, fitness e de academia, enfim, que pratica esporte, que é contar carboidrato, contar proteína, enfim, não é somente isso, sabe? Tem uma parte disso, mas é a parte mais ínfima da coisa. Então, você saber fazer boas escolhas e ver que isso tem reflexo na vida das pessoas, sabe?
Isso é interessante, uma coisa que não sei se é só na minha cabeça ou você, como estudante de nutrição e tem mais contato do que eu em relação ao estereótipo que é criado em cima da disciplina. Por exemplo, eu sofro muito porque quem é de história e de filosofia traz o estigma que é maconheiro, que é de esquerda, não que às vezes isso não seja uma máxima, mas acaba a nossa profissão, pelo menos a minha, traz estereótipos que às vezes complicam. Então, você é professor de história, tatuado, é maconheiro, de lei.
Meio que é, né, Matheus?
Mas... Eu não uso nada que seja ilegal. Enfim, a palavra de Deus diz que Deus deu a erva do campo para o homem. Então, mas brincadeiras à parte, eu queria saber, porque tipo assim, geralmente quando a gente pensa em nutrição, a primeira coisa que vem na cabeça é, como você falou, contar carboidrato, né, ser fit, comer comida saudável, e é isso. Aí eu te pergunto, existe esse estereótipo também em cima da nutrição? Isso te incomoda de alguma maneira?
Então, cara, a gente pode pensar, por exemplo, porque aí você está falando do professor de história e tal, então isso é o profissional, né, que estudou a história, e aí o estereótipo recai em cima do profissional, né? Então não necessariamente em cima da história. Eu acho que a gente pode puxar o mesmo paralelo para a nutrição, né? Então você tem os estigmas e os estereótipos em cima do nutricionista, né? Porque a nutrição é algo assim, né, uma ciência que estuda os alimentos, né, e a relação do homem com esses alimentos. Agora, o nutricionista sim carrega diversos estigmas e diversos estereótipos, inclusive é motivo de piada diversas vezes. Você pode ver na internet aí que você tem vários vídeos zoando o nutricionista e tal. Tem aquela famosa personagem lá do Zorra Total, a tal da doutora Lorca, se eu não me engano, que fazia aquela piadinha da isso pode, isso não pode. Enfim, então tem muito essa ideia de que o nutricionista, ele é sempre uma pessoa que Come super saudável, e aí você ainda tem um significado do que é saudável, né, para destrinchar, mas no consenso geral é aquela pessoa que está sempre, sei lá, comendo salada, sabe, sempre contando, pesando a comida, esse tipo de coisa. E isso, e o profissional que está aí para emagrecer as pessoas, sabe? Mas a nutrição é muito mais abrangente que isso e tem um papel social muito importante. E sim, esses estigmas, esses estereótipos me incomodam profundamente, porque é um olhar muito reduzido, né, que é muito reducionista das pessoas sobre a nutrição. Então, eu acho que, na verdade, isso em parte é culpa um pouco dos profissionais, que também se colocam nessa posição de ter a função de emagrecer as pessoas. É culpa do capitalismo aí, né? Galera quer vender, quer ganhar seu dinheiro. Quer ganhar seu dinheiro.
Se vender para entrar.
Não precisa se vender, mas enfim. Então, acabam alimentando esses estereótipos. Mas, pô, a nutrição tem uma importância gigantesca, por exemplo, na elaboração de políticas públicas, sabe? Dentro do SUS, os programas de alimentação escolar, de alimentação do trabalhador, tudo isso passa pela nutrição, sabe? Então não é só emagrecer as pessoas ou passar dietinha para quem está na academia, sabe? A nutrição, ela tem um papel muito importante dentro da epidemiologia também, fazendo mapeamento de pessoas de famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Não, o termo não é esse, é porque eu estou muito nervoso com a sua presença e eu esqueci o termo. Mas insegurança alimentar. Falo disso o tempo todo e me deu um branco, mas enfim. Pessoas que estão em situação de insegurança alimentar, que é justamente quando você tem esse direito, né, à alimentação adequada, ferido, sabe? Então, aquelas pessoas não têm acesso a um alimento de qualidade, a um alimento nutricionalmente, né, adequado. E a nutrição, ela tem um papel importantíssimo de reverter essa situação, sabe? O nutricionista, ele tem muito que atuar nessa área.
Cara, você falou aí sobre essas questões mais políticas da alimentação. Isso é muito complicado porque, geralmente, você não vê isso em campanha nas últimas eleições. A gente não viu nenhum presidente, pelo menos eu não vi, né, em campanha falando sobre a questão da alimentação, de tirar o Brasil, né, do grande número de pobreza, de miserabilidade que a gente tem. Então, isso ficou meio à mercê e fica meio apagado. Uma coisa que eu queria te perguntar é, você falou que o alimento é um direito básico a todo ser humano.
Universal.
Só que o alimento também é uma mercadoria. Então, qual é a balança que tem que ser feita, né? E quem é que tem que garantir que esse alimento chegue às camadas mais pobres, que não tem dinheiro para ter um acesso ao teu direito básico? Não sei se ficou clara a minha pergunta.
Ficou. Ah, cara. Então, quem é o grande órgão responsável por garantir esses direitos, né, do acesso a esses direitos, é o Estado, entendeu? Pelo menos do meu ponto de vista, é o Estado. Não, não tem como você delegar isso a um indivíduo ou, sei lá, a uma empresa privada, enfim, sabe? Essa questão do alimento ser mercadoria é muito complicado, porque é uma realidade e eu acho que dificilmente vai deixar de ser assim, sabe? E eu não me vejo muito numa posição de comentar aqui, sei lá, sobre as questões tipo de capitalismo, enfim. Mas o que eu vejo é isso, cara, que o capitalismo, ele gera essas aberrações, assim, de você ter pessoas, né, esbanjando e tipo, desperdiçando alimentos, enquanto na outra ponta, ou ali do lado, você tem criança passando fome na rua. E é tenso, cara. Eu não sei, pode falar palavrão?
Cara, aí você derrubou meu friendly family, né?
Tá, então não vou falar palavrão, não. Então, tem essa questão que você falou, da alimentação ser uma mercadoria. E é dever do Estado, cara, tipo, garantir que as pessoas tenham acesso à alimentação adequada. E quando o Estado não cumpre com esse dever, é a população que tem que estar em cima e cobrando esses direitos. Mas para isso também a população tem que ser instruída e tem que estar ciente, ter consciência de que tem esses direitos, entendeu? E que tem o poder de cobrar o Estado, no caso, né?
Mas aí você falou, beleza, a população tem que ser instruída. Só que quem faz os documentos oficiais de educação é o próprio Estado que não faz isso.
Então, mas aí nesse ponto, se a gente tem sendo formados profissionais que têm consciência disso, sabe, que estudam isso na graduação, ao longo da graduação, eu sinceramente acho que é um dever moral de quem se forma abraçar essa bandeira da educação alimentar e nutricional e de mostrar para as pessoas, abrir um canal de comunicação com essas pessoas e mostrar para elas que elas têm o direito e também tá na linha de frente lutando para garantir esse direito às pessoas, sabe? Porque, cara, a partir do momento que você tá ali, que você é um profissional nutricionista, sabe? Você tem essa responsabilidade, entendeu? De lutar para garantir o direito à alimentação das pessoas. E aí, só que esse é um ponto muito crítico, porque você vai dentro das faculdades, geralmente é um curso muito elitizado. Os cursos da saúde, né, assim, em geral, são um pouco elitizados. E as pessoas que estão lá dentro não sabem conversar com a galera que está nas classes mais abastadas da sociedade, entendeu?
Mas isso já é um problema da erudição, assim. Eu falo isso principalmente na área de história e sociologia, porque você tem lá, e cara, isso é uma das coisas que mais me dói, são os intelectuais da negritude. Que é os caras, tipo, ah, porque a gente tem que pensar em desigualdade social, em cota, em reparação histórica. É interessante elaborar esses conceitos, só que quem é a catraca disso tudo, né, é o elo visível de todo esse problema que é a questão da população periférica, que são os negros, em sua maioria, que estão encarcerados, você não tem essa comunicação. Então, assim, tá tão elitizado esses conceitos que não tem uma acessibilidade dessas classes, né, menos favorecidas. Então, acho que o problema da faculdade e, né, desse ego acadêmico é um problema muito sério. E, cara, sinceramente, eu não sei como combater isso. Eu juro de verdade que esse é um dos meus melindres em relação ao ingresso, né, no estrito senso, e o meu medo é de me fechar no mundo e falar assim, cara, agora eu sou da elite intelectual e.
Cara, então, eu ao contrário, eu acho que o jeito de reverter esse quadro, isso não vai ser rápido, tipo, pode ter certeza que não vai ser de uma hora para outra, é permitir que as classes mais abastadas, elas tenham acesso ao ensino, entendeu? Que tenham acesso à graduação, que estejam em contato, porque, cara, você precisa de pobre falando para pobre, entendeu? Para galera, tipo, entender o que está sendo dito. E não só entender o que está sendo dito, você ter uma pessoa que sofreu aquilo na pele, sabe? Que passou por aquilo, e aí agora entende e consegue comunicar isso para as outras pessoas, entendeu? Eu acho que esse é o caminho, sabe? Pelo menos, mas assim, né? É só a minha opinião e eu sou quem sou eu,
Você tá com
mas.
medo de dar cara no podcast?
Não, que isso, cara.
Uma outra coisa que me chama a atenção, que eu vejo você falando muito no nosso dia a dia, é que assim, a história, sociologia e filosofia sofre muito com conhecimento anedótico, né? Que é aquilo que eu cresci assim, eu vi isso, a ditadura militar não existiu porque eu não vi. E essas coisas acontecem, na verdade, nesses temas, esses pitacos dentro dessas ciências, porque é algo corriqueiro no cotidiano deles. Por exemplo, por que se fala de política, mesmo você não sendo formado em ciência política, tendo a formação em sociologia ou história? É porque isso faz parte do cotidiano, o cara vê o prefeito roubando, o cara sofre com a verba que não é repassada. Então isso fica muito presente no dia a dia deles. O que eu queria te perguntar é como o senso comum atrapalha o processo de comunicação da nutrição?
Então, mas aí que tá, você está falando de saber popular, pelo que eu entendi, no caso, quando se fala de alimentação. Cara, as pessoas desde sempre comem, sabe? E as pessoas sabem comer, sabe? O lance, aí a gente vai entrar numa outra questão, é que com, sei lá, o desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento tecnológico, enfim, a porra do capitalismo, desculpa, nem sempre vai dar para segurar o palavrão, mas você tem uma indústria do alimento aí por trás, sabe? E que começa a introjetar produtos na sociedade que se passam por alimento e que traz um malefício para a sociedade no modo geral, sabe? Então, eu acho que o lance, no caso da nutrição, é muito mais resgatar esses saberes, então a culinária local, a cultura, sabe? E fazer as pessoas, nesse sentido, dar um passo para trás, mas não no, no, com um sentido de regredir, sabe? De que era uma coisa que protegia as pessoas, protegia a saúde das pessoas, sabe? Ah, então você sempre vai escutar aquilo, tipo, ah, na época da minha avó comia, sei lá, banha de porco, os caramba, e, pô, ninguém morria do coração, não sei o quê. Mas, cara, aí a pessoa tá olhando para uma coisa muito reduzida, porque alimentação é contexto. Então, tá, a pessoa comia muita banha de porco, e aí falando, sei lá, nutricionês, não sei, gordura saturada pra caramba. Mas, por outro lado, o consumo de alimentos in natura era muito maior, sabe? Você tinha um maior consumo de frutas, de legumes, menor consumo de ultraprocessados. Então, assim, é um conjunto de coisas. Então, nesse lance do saber popular, eu acho que na nutrição, às vezes, pode mais ajudar do que atrapalhar. Mas também tem um outro saber que está em construção, né? Porque é isso, a indústria está aí, está tentando mudar a cabeça das pessoas, está dentro da casa de todo mundo, está na televisão, enfim. E quer fazer com que. É aquilo, né? De se vestir lobo em pele de cordeiro. E quer se passar por saudável e tal. E aí, esse que é isso que tem que ser combatido, né? Mas os saberes populares nesse sentido de resgatar a cultura e de manter a cultura viva, eu acho que no caso da nutrição acaba contribuindo mais do que atrapalhando.
Engraçado, porque eu sempre achei que o saber popular nesse sentido atrapalhava também. Tipo assim, ah, porra, sempre comi hambúrguer todo dia à noite. Entendeu? Então nesse sentido eu achava que atrapalhava um pouco.
Porque, então, pelo menos eu nunca escutei esse discurso. Então, assim, ah, fulano come coxinha todo dia e tá aí muito bem. Porque não tem como tá muito bem se você faz isso, sabe? Tipo, assim, você vai falar sei lá, eu nunca vi esse argumento da pessoa falar, ah, comia pizza direto. Tipo, sei lá, aí eu tô demonizando um alimento específico, né? Lasanha congelada. Como lasanha congelada todo dia e tô benzão. Eu nunca ouvi. Mas pode ser que tenha,
Felipe comeu por muito tempo e tá vivo.
sabe? Tá vivo. Mas aí não dá pra usar como argumento. Eu vejo muito isso. Então, aí a gente pode isolar em determinadas áreas, né? Por exemplo, na área de materno infantil, acontece muito, que a criança, aí você tem lá as diretrizes, né, que tipo do Ministério da Saúde, que diz que você que a mãe deve manter a amamentação até os 6 meses de idade e tal. E aí sempre tem, sei lá, a avó, a tia que fala assim: "Ah, não, dá aguinha, começa a papinha e não sei quê e tal. Fiz isso com você não morreu, tá aí benzão." Assim, uma vez eu escutei, eu não lembro quem foi que falou essa piada. Falou assim: "Ué, eu não sabia que a intenção era morrer." Mas enfim, tipo, quando fala isso, sabe, de que, ah, comeu e não morreu. Ué, a intenção era morrer, porra? Sabe?
Verdade, faz maior sentido isso.
Mas, assim, tem um pouco desse discurso em algumas áreas, sim. Mas, mostrando os dados. Estão aí, eles são muito claros. Se você não tem uma alimentação saudável, e de novo, quando eu falo saudável, eu tô sendo muito reducionista, que eu tô indo muito no senso comum aqui, do que é saudável, né, do que é alimentação saudável. Porque saudável para quem? Só para o indivíduo? Qual o impacto da sua alimentação ou da produção por trás desse alimento, sim, até chegar na sua mesa, na nossa sociedade, sabe? Então, não adianta nada, de repente, você estar com seus exames todos ok e você estar num ambiente que não tem água potável para você consumir, ou então essa água é extremamente cara porque contaminou todos os lençóis da vida com agrotóxico, sabe? Então aí você já expande um pouco esse conceito de ser saudável, né?
Isso entra muito também na questão da relação do homem com o meio ambiente. No sentido que o meio ambiente é qualquer espaço que habita a sociedade. Então, se você tem a ideia da preservação, você tem um ambiente...
Eu sempre achei que meio ambiente fosse só floresta, cara.
Então, isso é um conceito...
Meio não, é brincadeira, eu falei isso para você poder explicar. Explica aí, por favor.
É exatamente isso, porque geralmente quando a gente fala meio ambiente, se tem um conceito equivocado, que o meio ambiente é só a ideia da floresta, né, da nossa vegetação. E não, o meio ambiente, quando se fala em termos sociológicos, é qualquer meio físico, né, qualquer espaço geográfico, seja ele verde ou não, em que a sociedade conviva, ali é o meio ambiente. Então, o homem precisa estabelecer um relacionamento saudável com o meio ambiente, que é fazer a manutenção para que se haja a própria manutenção da vida nesse espaço de convívio. E aí, cara, é engraçado porque a questão da nutrição ela não é atual. Por exemplo, se a gente pegar o livro do Yuval Noah Harari, Sapiens, Uma Breve História do Homem, ele vai dizer que a marcação do tempo, eu concordo muito com ele nesse sentido, porque na escola a gente ensina história pré-história, que é tudo que existia antes do surgimento da escrita. Surgiu a escrita, você entra agora na história antiga, que vai até 476 d.C., começa a Idade Média, que vai até 1453, com a queda de Constantinopla pela tomada dos turcos otomanos, começa a modernidade, vai até a Revolução Francesa, alguns divergem até a Revolução Industrial, e depois a gente começa a contemporaneidade. Então, essa marcação de tempo que a gente ensina na escola era uma história eurocêntrica. Tudo isso é a base do desenvolvimento europeu. Né? Então, eu sempre falo isso. Em 1400, a gente tinha os incas, que não tinham escrita sofisticada, né? E era muito mais sofisticado a sociedade do que a Europa, que era um vilarejo cheio de cocô na rua, com um monte de praga, pés... passando por aí. E ele fala que, na verdade, o progresso da humanidade deveria ser marcado em cima da revolução cognitiva, revolução agrícola e a revolução industrial, ou revolução tecnológica. Ele fala que, na verdade, na revolução agrícola, não foi o homem que domesticou a agricultura, mas a agricultura que domesticou o homem. Então, como você me explicaria essa relação entre alimentação e sociedade? Por exemplo, existe relação com alimentação e determinação de classe social? Eu consigo estabelecer uma característica, uma identidade cultural só por conta do alimento?
Então, dá para puxar um gancho quando eu falei lá dos meus motivos, né, para ter parado na nutrição. Eu comentei que o alimento ele adquire significados diversos. Vamos pensar como, por exemplo, determinados alimentos, você associa eles com poder aquisitivo, por exemplo, com fartura ou com condição socioeconômica, enfim. E não só o alimento, mas também os espaços que esse alimento tá inserido. Então, eu vou dar um exemplo... McDonald's, né? Quando a gente pensa, não necessariamente que você possa chamar um Big Mac de alimento, mas você tem aí, não é todo mundo que pode estar naquele espaço, sabe? E aí tem muito disso também do alimento ter adquirido, né, essa coisa de ter, na verdade, de ter se tornado mercadoria. Então, só de você ter esse conceito de alimento como mercadoria, você aí já tem os marcadores sociais, né? Então, caviar, por exemplo, né? É um alimento que é associado à riqueza, sabe? Enquanto que alguns outros, arroz e feijão, por exemplo, é associado à comida de pobre, entende? Isso, né, sobre uma ótica completamente preconceituosa de classes mais altas da sociedade. Mas você também tem outros, a questão da ascensão social. Então, você cresceu, pobre e você não tinha acesso a alguns alimentos. É muito clássico a gente dar o exemplo do Danoninho, né? Então, para algumas mães é assim, uma satisfação chegar num ponto da vida que você tem condições de comprar Danoninho pro filho, porque a propaganda colocou na cabeça das pessoas, né, e atribuiu um valor, né, de status social àquele alimento. E aí sua vida acaba que você quer mostrar para as pessoas que você ascendeu socialmente. Isso você faz na comida, por exemplo. As pessoas fazem de diversas formas, né? Sei lá, comprando bens e tal, mas isso acontece na alimentação também. Então, é isso, você ter acessar alguns espaços, né, que esses alimentos estão, que antes você não. Se você tiver numa classe mais baixa, você não vai ter acesso. E ter adquirir também alguns alimentos que dão esse status social, sabe?
Isso faz muito sentido. Isso é engraçado que eu vejo um retrocesso, quando a gente fala de história antiga, a história, não é tão, na verdade, não é tão antiga assim. Se você pegar, por exemplo, os hebreus, quando você tem lá as leis alimentares, não pode comer camarão. Mas aí, se você for pensar, tipo assim, pô, os caras viviam ali em região desértica. Da onde eles iriam tirar camarão? Ou seja, o alimento era, esse do camarão, ele era muito caro. Então, já que vai ser caro para todo mundo, está proibido. Então você tem uma instituição da proibição por questões sociais também.
Sim, nesse caso aí os hebreus eram socialistas, isso quer me
É,
dizer?
então, isso é um problema quando se faz esse tipo de piada, porque quando você volta hoje para falar sobre a questão do direito do alimento, e você tem políticas de afirmativas, como por exemplo Bolsa Família, isso gera uma discussão gigantesca, que fala que se está dando
Famoso assistencialismo.
e é dinheiro para vagabundo e não sei o quê. Não é porque existem as nuances no programa que ele tem que ser extinto, né? Então a gente tem muito dessa questão. Uma outra coisa que eu queria te perguntar era se a gente pode dizer que fatores culturais, né, eles podem alterar na nossa alimentação ou gerar transtornos alimentares.
Então, eu já vou começar comentando sobre os transtornos que um transtorno alimentar, né, e aí os transtornos alimentares, né, questão de compulsão, esse tipo de coisa, não é da alçada do nutricionista, né? Então você tem que o nutricionista atua junto, né? Porque aí você tem a importância de ter uma equipe interdisciplinar e tal, mas geralmente transtornos nesse sentido,
Sim.
bulimia, enfim, compulsão alimentar, tem que ser acompanhado por psiquiatra, psicólogo e nutricionista. Então, a nutrição por si só, ela não resolve esses problemas, sabe? Se você, sei lá, chegar no consultório e você tem a anorexia, por exemplo, só a nutrição não resolve nesse sentido, porque é uma coisa multifatorial, muito ampla, né? Então, nesse sentido não. Mas voltando às questões culturais, né, que você perguntou,
Isso.
você tem diversos, como que eu posso dizer, ritos, né, por exemplo, dentro da religião, e que você passa por momentos de privação de alimentação, que você não pode mesmo consumir algum alimento específico. Isso vai de cada religião e tem esse aspecto cultural, cara. Eu queria saber, assim, exatamente o que você quer saber dentro disso, sabe?
Então, são fatores culturais, por exemplo, vamos falar sobre questões de padrões estéticos, né? Se isso pode, de alguma maneira, me gerar uma compulsão alimentar, por exemplo.
Mas aí, então, só que aí é o que eu tô falando, o lance da compulsão, ela pode ser gerada por N fatores, sabe? Isso também pode ser um fator. O que eu quero dizer, eu não estou excluindo o fator cultural, entendeu? Só que eu estou acrescentando que o fator cultural, ele é mais um fator dentre um monte de fatores. Então você pode passar por um trauma na sua vida e isso desencadear um problema nesse sentido. Então, não, pode sim.
Pode se influenciar, como também pode não.
Pode não influenciar diretamente.
Uma coisa que você estava falando mais cedo, e que isso eu queria que você falasse um pouco, como a questão emocional, ela influencia diretamente na nossa alimentação. Por exemplo, a gente perdeu nossa mãe recentemente por conta de Covid e tal, e toda vez que eu estou muito mal por conta disso, eu como bolo, porque é a imagem que eu tenho, é o alimento que me traz o maior conforto em relação a isso, né? Que faz eu me sentir mais próximo, porque era o alimento que ela fazia muito para mim na infância e que eu gostava. Qual é a relação entre alimentação e essas questões emocionais?
Caraca, eu acho que a gente não chegou a conversar sobre isso, né? Mas é porque vieram me zoar no meu Instagram, que eu tenho feito bolo demais e tal. E é esse o motivo, sabe? Também eu vou pela mesma razão. Tipo, é algo que me dá um certo conforto, entendeu? Me traz uma lembrança boa. Eu acho que só isso já é uma resposta, sabe? Não tem como você não associar o fator emocional à alimentação. Não tem como dissociar isso, sabe? Por isso que quando você... Né, na graduação e tal, eu acho que eu tenho, sou privilegiado de estar num curso que faz questão de enfatizar bastante isso, de que a alimentação, ela tem diversos sentidos, sentidos diferentes para cada pessoa, sabe? Então, se você vai atender alguém e sei lá, como é que você vai falar para que... Por exemplo, se você vai na nutricionista agora e ela fala, não, você tá proibido de comer bolo, você não... Entende? Tipo assim, já começa aqui assim, cara, quem é você para me proibir de qualquer coisa, entendeu? Tipo, mas tem profissionais que trabalham dessa forma, infelizmente. Quer dizer, imagino que tenha, dando um disclaimerzinho aqui.
Mas... Eu tô com medo de falar coisas no podcast que vai
assistindo. Mas, então, tá intimamente ligado e é muito importante as pessoas tomarem consciência disso, sabe? Porque, por mais que, assim, é você se entender, é você se conhecer, sabe? Às vezes as pessoas ficam muito culpadas de estar consumindo em excesso um determinado alimento e tal, mas não estão atentos às questões emocionais por trás disso, sabe? É se entender, saber, nossa, por que que eu gosto tanto de comer chocolate em determinado período e tal, ou quando acontece alguma coisa, ou então tem gente que tem afeto, e esses afetos, eles são muito construídos, tipo, na infância, sabe? Eu vejo muito isso. Então, sei lá, você vai passar por uma situação de estresse e tem algum alimento específico que era te dado muito na infância como recompensa, que te trazia um conforto, ou uma pessoa específica te dava aquele alimento e aí você associa ele a essa pessoa, isso te traz uma paz. Então, às vezes, você vai passar por uma situação de estresse ou passou por uma situação de estresse e para você se acalmar, você recorre àquele alimento, sabe? E é isso, e aí é importante as pessoas se conhecerem nesse sentido, se conhecerem, para estar ciente desse processo que acontece, que é totalmente natural, sabe?
Então o fator emocional, ele pode ser tanto positivo
quanto negativo.
Eu digo que eu tô puto porque faço exercício pra caramba, e aí mesmo depois de ter perdido muito peso, eu tô recuperando alguns que se foram. Isso me deixa irritado, até porque eu já te pedi pra você passar minha dieta, você não fez até hoje.
Então, eu não fiz até hoje porque eu não posso passar dieta, né? Mas ainda estou na graduação. Mas Cara, então, e aí a gente já conversou sobre isso várias vezes, que é, meu, por que dessa urgência toda de perder peso, ou por que dessa pressão de, tipo assim, não posso ganhar peso, sabe? Porque, na real, você tá eutrófico agora, entende? Tipo assim, que olhando, é, traduzindo, você tá numa faixa de peso que, né, pelos parâmetros, assim, da OMS, enfim, você sempre tem uma linha de corte ali e você tem uma faixa de peso que você é considerado dentro do normal, vamos dizer assim. Então, você geralmente é dividido assim, né? É baixo peso, é, aí eutrófico, eutrofia, né? Sobrepeso, obesidade. Então, eutrófico seria a pessoa que está no peso ideal. E você aparentemente tá eutrófico, sabe? E aí, acumulando um pouco de gordura no abdômen. Tá, mas e qual o impacto? Vale tanto a pena, assim, você sacrificar algumas coisas, momentos, não sei, deixar de tomar uma cerveja com os amigos ou comer um churrasco com a família? Não, pô, eu tô falando de você, mas tem gente, muita gente...
Churrasco é proteína, pode.
É, gordura pra caramba.
Eu não como a gordura da carne, então...
Enfim, cara, o bom é que o discurso ele já volta, tipo assim, pra demonizar o alimento de novo. Tipo, eu tô aqui falando, não, que não tem nada a ver, aí tipo, não, tem gordura pra caramba, tipo, enfim. É, mas não, mas aí, cara, se questionar isso aí, porque por que você quer tanto emagrecer tanto, sabe? Ou por que isso é tão importante? Será que essa vontade vem de você mesmo? Ou colocaram isso na sua cabeça e aí você acha que...
Minhas roupas colocaram isso na minha cabeça.
É só comprar roupas maiores, né? Sempre tem essa opção.
O amortecedor da minha bicicleta está dizendo que você está pesado. E vamos lá. Esse bate-papo todo é para a gente mostrar como, na verdade, a alimentação não é só uma necessidade fisiológica de sobrevivência. Ela também é, foi algo que o ser humano transformou. Né? Tanto o sexo quanto a alimentação em algo social. Então, se você está chateado, você vai lá e come. Se você está feliz, você vai lá e come. Se você está sem dinheiro, você fala, pô, não vou me...
Não, esse eu não como.
Ou come pouco. Mas se você tem o dinheiro sobrando, tu come o teu açaí, tu toma a tua cerveja, você compra o teu whey. Então, a ideia também nesse bate-papo é mostrar exatamente isso. Como está intrínseco, né, essa questão da socialização do processo alimentar. Então, fazendo as considerações finais, eu queria te agradecer, viu? A gente nem fez tanta piada, mas eu acho que é porque você estava levando em conta que é um professor que está sentado aqui e não é o seu irmão mais novo. Acredito que seja isso. Então, queria te agradecer pela disponibilidade, que na verdade você foi quase arrastado.
É, eu fui obrigado a estar aqui, gente.
Na verdade, estou com uma arma na cabeça dele agora. E se ele falar qualquer coisa que vocês não verem mais ele na internet, é porque eu passei. Mas enfim, obrigado mesmo pela disponibilidade. Eu sou seu fã, você sabe que pra mim você é o cara mais inteligente do mundo.
Que isso, cara.
Pô, você é o cara. Você me ensinou física, cara, no primeiro ano. Eu não esqueci até hoje.
Pô, que bom.
Dilatação
então.
Superficial, dilatação cúbica. Então,
era na época que eu queria ser engenheiro.
Então, mas o cara que você saca de exatas e conversa, tipo, de forma crítica na área de humanos, pra mim você é um gênio.
Então, quem dera.
É meu herói, meu bandido. Então, obrigado mesmo. Aí, agora é a parte que eu deixo aqui, é recomendações pra você fazer, tipo, recomendação de livro, de, sei lá, vídeo, se você não quiser, fala seu Instagram, essas
aí
coisas.
Você me ferra, porque assim, bom, então eu não sei se eu agradeço primeiro e faço recomendação depois, ou... É que eu não tô acostumado com essas coisas de podcast. Mas, cara, então, de livro, eu acho um pouco difícil recomendar, porque eu tô muito no meio acadêmico, então são leituras muito específicas que eu tenho feito, sabe? Mas eu posso... Tem uma página que é do Instagram que é muito boa, que é O Joio e o Trigo, e faz diversas críticas ao modelo de produção de alimentos atual, sabe? Nosso modelo de produção de alimentos. É assim, se tem um lugar para você ir começar a ter esse senso crítico sobre alimentação, é essa página. Um outro documento que, assim, que é fundamental das pessoas lerem, e ele foi feito para a população, é o nosso guia alimentar, né? É o guia alimentar para a população brasileira. E, cara, ali ele justamente traz essa questão, tira um pouco essa coisa de você contar carboidrato, contar proteína e ver a alimentação de uma maneira mais ampla, sabe? Então, levando em consideração os aspectos culturais, sabe? De você, ele traz uma nova proposta, né, de classificação dos alimentos, e aí então você começa a classificar entre alimentos in natura, minimamente processados, ultraprocessados, e ele explica como nele você consegue encontrar qual a melhor forma de você montar o seu prato, por exemplo. E ele é escrito numa linguagem muito assim para o público em geral, sabe? Então é uma leitura acessível. Eu acho que esses dois. E também, se tem uma coisa que eu posso recomendar para as pessoas, é que elas criem mais intimidade com a cozinha, sabe? Estejam dispostas a cozinhar mais, sabe? Porque isso te dá autonomia, te dá poder de escolha sobre o que você vai estar consumindo. Então você não fica refém da indústria. Mas isso, assim, é um papo que daria um podcast só pra isso, sabe?
A gente pode marcar, se o pessoal pedir lá no Instagram. Então, quando eu falei que ia fazer, inclusive eu queria agradecer a todo mundo que tá vindo do Instagram, que botou lá perguntinha, que me ajudou a nortear a pauta da conversa. Valeu. Então, eu acho engraçado que, voltando no assunto, né, que quando a mamãe faleceu, é que a gente tava cozinhando aqui e competindo. Você faz melhor salgado e, lógico, eu faço melhor doce. Explica porque
doce é fácil, pô. Doce você coloca leite condensado e creme de leite e tá
e
tudo.
Bate. Dá o foco mais gostoso do pudim do mundo. Mas, enfim, queria deixar para vocês A Revolução dos Bichos, de George Orwell, que fala sobre a questão dos animais que estavam numa fazenda e aí eles trabalhavam e recebiam uma porção de ração no final do dia. E aí, no final das contas, depois, liderado por porcos, ele se revolta. Enfim, fazendo uma alusão à Revolução Industrial e à própria contestação do proletariado em virtude da exploração do senhor da fazenda lá. Então tem esse livro, que é muito legal. Também tem um clipe do Alok com o Not the Brink of the Wall. Na verdade, ele faz um remix e aqui ele fala dos ratinhos, e o cara é só apaixonado por esse clipe. Porque ele remixa, na verdade, um clipe acho que já existia, já tinha chegado lá, enfim.
Eu sei qual é esse clipe.
Tem uma música da Pitty também, que eu não sei como é, que acho que é Brinquedo Torto. Acho interessante também.
Mas o que essa música da Pitty tem a ver com...
É que ela fala que a gente se vende como um brinquedo torto e tal, então como tem ligado essa questão da sociedade, que a gente come, a gente trabalha pra comer, inclusive a Tati Quebra Barraco. Eu nunca pensei que eu fosse para fazer a Tati Quebra Barraco. Aquela postou lá que tu viu?
Eu vi da carne, né, cara? Que do salário mínimo tá R$1.040.
Isso dá R$35 no dia e a carne tá tipo 35 e pouco. Então,
a gente não tá valendo nem o preço da carne.
Então a gente, tipo assim, trabalha pra nem conseguir comprar a carne do dia a dia. Então eu queria deixar essas recomendações. Pedir pra você me ajudar a divulgar, tipo, no Instagram, sei lá, compartilha, manda pro teu amigo. Manda pro teu amigo que tem nóia com alimentação. Se você não tá vindo pelo Instagram, @.profmatlima, me segue lá que toda semana eu coloco episódio novo. E qual é o seu Instagram? Você produz alguma coisa? Falei pro pessoal, já te falei pra produzir.
Vou começar em algum momento. O meu é @ldlima. Pode seguir lá. Eu pretendo colocar umas receitas, algumas coisas assim, e falar mal da vida dos outros. É isso.
Então é isso,
e foto, galera. de bolo.
Então, galera, muito obrigado pela audiência. Espero encontrá-los aqui no próximo episódio. Muito obrigado. Valeu.